Por fim, o deputado federal também, Marcelo Bellinati.
Presidente,
5 minutos.
Quando me perguntaram, sou deputado federal pelo Paraná, Londrina, qual que é a tua posição, né? E eu deixei bem claro, inclusive, também num debate que ocorreu na cidade de Londrina, primeiro, que eu sou servidor público estadual também. Eu sou médico concursado do governo do estado, trabalho no governo do estado como médico do SAMU há 15 anos, médico concursado do governo. Todo aquele pacote do governo do estado me atingiria diretamente, né, enquanto servidor, e como atingiu, iria atingir toda a categoria. Além disso, estava até conversando aqui com o professor Márcio de Londrina, minha mãe, deputado, é professora estadual aposentada. Minha mãe criou a mim, presidente, e o meu irmão sozinha. Minha mãe ficou viúva com 24 anos, meu pai faleceu num acidente de carro com 28. E minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha como professora estadual. Dava aula de manhã, dava aula à tarde, muitas vezes dava aula à noite. Nós não tínhamos carro. Eu me lembro que minha mãe dava aula num extremo da cidade de Londrina, que é uma cidade perto de 600 mil habitantes, uma cidade grande. Dava aula de manhã, vinha correndo para casa, fazia almoço para os filhos, né? Levava a gente para a escola, à tarde ia dar aula, e assim a vida caminhou. Nós não tivemos uma vida de luxo, mas minha mãe nos deu o principal, que é princípios, bons ensinamentos, valores cristãos, o que ajudou a formar tanto o meu caráter quanto o meu irmão. Hoje meu irmão é juiz federal em Presidente Prudente, eu sou médico em Londrina, sou advogado formado também, deputado federal de primeiro mandato. Então eu tenho, primeiro, um grande reconhecimento pelos servidores públicos de um modo geral, e um grande reconhecimento pelo conhecimento que eu tenho de dentro da minha própria casa da questão dos professores. Porque ser professor não é só a sala de aula, não. A gente sabe quantas vezes eu vi a minha mãe de madrugada corrigindo prova, fazendo anotações relativas a conselho de classe, lista de presença, enfim, é uma jornada quase tripla de trabalho. E dizendo isso, eu acho que não tem nem o que pensar qual que é a posição que eu tenho. Eu acredito que foi um absurdo o que aconteceu no Paraná, tanto relativo aos servidores públicos, em especial aos professores. Acredito que houve excesso. Nós estamos vendo aqui, é só olhar para as pessoas que estão aqui presentes, servidores públicos, profissionais, jornalistas, professores, e isso é inadmissível. Eu sempre acreditei que, através do diálogo, a gente pode chegar a um entendimento. E isso não ocorreu. Então, eu lamento, deixo aqui a minha solidariedade, o meu respeito a todos os servidores públicos, aos professores estaduais, e quero que saibam que eu estou junto. Eu estou junto, contem não só com a minha solidariedade, contem com o meu apoio. O que eu puder contribuir, colaborar, não depende da gente, depende de ações efetivas do governo, do estado, mas eu, até agora há pouco, o senhor presidente, estava no plenário e a gente estava discutindo as medidas provisórias, né, do ajuste fiscal, que vão arrebentar com o trabalhador, vão arrebentar com a viúva, vão arrebentar com o empresariado. E eu falei uma coisa lá que eu faço um paralelo e transfiro para cá. Eu, quando fui ser candidato, e acredito que todos os deputados, ou quem está na vida pública, quando foi ser candidato...
Um minuto, deputado.
Já concluirei. Eu acredito que ninguém, quando foi pedir o voto, chegou lá e falou: olha, eu vou estar lá para votar contra o trabalhador. Vou estar lá para votar contra as pessoas. Porque se fizesse isso, não teria
com
o
certeza
voto da população. Então, fazendo um paralelo com as medidas provisórias, eu digo a mesma coisa. Eu fui eleito para fazer a coisa certa. E a coisa certa, no meu entendimento, é defender a população. Nesse caso específico, defender o servidor público estadual e defender os nossos professores. É esse o meu compromisso.
Muito bem, deputado federal Marcelo Bellinati. Vamos agora aos nossos inscritos pelo plenário. Nós temos um problema, se todos quiserem falar, porque 2 horas encerra e a TV também encerra, né? O máximo aqui é 2 horas e nós temos 8 inscritos. Se cada um puder deixar uma mensagem em 3 minutos, para nós poder concluir até as 2, ou seja, até as 14, agora são 13h45. Nós temos 15 minutos. Então, primeiro inscrito, primeira inscrita, Carmen Foró, vice-presidente da CUT Nacional. Vamos dar 3 minutos para cada um, para que todos possam falar.
Então, boa tarde a todos e todas. Sinto muito pelo fato de que, neste momento, quando as pessoas que estiveram vítimas de um processo que eu não considero de enfrentamento, mas de um massacre, parte dos senadores e deputados já tenham se retirado. Considero isso grave. Parabenizo pela iniciativa do senador Paulo Paim e vou ser breve para poder dividir o tempo com os outros companheiros e companheiras. Eu não sou professora nem servidora pública. Eu sou uma agricultora familiar do estado do Pará e estou vice-presidenta nacional da Central Única dos Trabalhadores. Estava no estado do Paraná para prestar apoio, sim, à APP Sindicato, que estava em greve e passando já no dia anterior por um problema de agressão. E o que vi no estado do Paraná, naquela praça, é algo que devo guardar na minha memória por muitos dias, de tristeza. E, para além do ferimento que tive aqui no braço, uma bomba, que não sei de onde veio, para além deste ferimento físico, o que vi ali foi uma humilhação total a uma categoria tão importante. E a razão por que me dirigi ao estado do Paraná é porque sou trabalhadora, tenho meus filhos que estudam em escola pública e defendo a escola pública de qualidade, defendo aos professores, porque acredito que aquela luta no estado do Paraná não era uma luta corporativa, sim uma luta muito importante para o conjunto dos servidores daquele estado, e essa é uma tarefa da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Para não tomar tanto tempo, queria dizer algumas questões aqui. A primeira é que nada, e absolutamente nada, justifica aquela violência. Por que me refiro desta forma? Porque, senão, se justificava a violência de assassinato contra as mulheres, quando os argumentos feitos são de que ela provocou, ou tal e tal. Então, nada e absolutamente nada justifica nenhum tipo de violência contra os servidores. As outras questões que eu queria dizer e refletir aqui com o conjunto dos que nos ouvem é, primeiro, por que não podemos ir a nenhum espaço e ser contra, como foi proferido aqui por alguém, de que, ao dar a palavra à APP Sindicato, ela esteve no espaço e foi falar contra o governador? Por que temos que só concordar? Esta é uma questão que tem que estar colocada como um direito de estarmos expressando nossas opiniões e nossa posição política frente a várias questões. Segundo, o que aconteceu ali é absolutamente desigual, porque no momento em que tive uma bomba no meu ombro, que eu não sei de onde veio, estava debaixo das árvores, depois de um ataque terrível, que as imagens mostram que no momento que houve a tentativa de entrada dos servidores, que alguns usam a expressão a invasão, ora, é invasão entrar em um lugar público.
Concluindo, Carmen, para dar tempo de
todos. É invasão entrar em um lugar público. Percebi que a atitude da polícia foi uma atitude de varrer as pessoas daquele espaço público, aquela praça. Porque enquanto não saímos todos nós da praça pública, não era nem sequer o espaço que estava acontecendo a votação, enquanto não saímos todos nós, não cessaram as bombas, não cessaram toda aquela truculência. Por último, dizer o seguinte, quais vão ser as providências? Eu estou machucada e tantos outros estão, e a gente espera...
Nós temos que ir para os encaminhamentos. Você já está com quase 5 minutos. Nós tínhamos combinado 3. Pode, vai lá.
Encerro dizendo que nós esperamos que tenha providência concreta, porque o que aconteceu no Paraná poderá virar moda no Brasil, e nós já apanhamos aqui também da Polícia Legislativa aqui no Congresso Nacional. Espero que isso não vire moda no Brasil. Obrigada.
Tudo bem, Carmen. Olha, a repercussão da nossa audiência pública, pelo menos duas questões já teve. Me informa aqui o nosso deputado, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Paraná, que dois secretários acabaram caindo nesse momento, né? O secretário de Segurança e de Asseio e Educação. Passamos a palavra para a Regina Cruz, presidente da CUT do Paraná. Regina, se possível, ficar nos 3 minutos. A palavra está contigo.
Bom dia, companheiros, companheiras. É lamentável que todo mundo já tenha saído. Mas eu, enquanto presidente da CUT do Estado do Paraná, que a APP Sindicato é filiada, e os demais sindicatos também que estavam lá, os servidores são filiados, inclusive os sindicatos jornalistas e dos professores também da rede estadual. O que eu vi lá com a minha experiência, senador Paulo Paim, eu venho de uma categoria que é treinada para dar tiro, que é os vigilantes. Já dei tiro de 38, de calibre 12, e não vi até hoje, por mais experiência que a gente tenha de ter passado e feito isso, o que aconteceu no Paraná. Uma verdadeira faixa de Gaza de 90 minutos em cima dos trabalhadores da APP Sindicato e dos demais servidores que estavam lá. Eu, pessoalmente, liguei para o secretário Francischini, pedi, por favor, para ele parar com as bombas para a gente retirar os feridos de lá. E tivemos uma recusa de que não ia parar. E não parou mesmo. Ficou 90 minutos com uma truculência insana, porque alguém não faz nada sozinho. E isso tem que deixar muito claro. Tem um responsável, sim, porque o comandante, o secretário, acima deles tem um governador. E é o governador Beto Richa que fez isso com a classe trabalhadora do Estado do Paraná. E nós vamos cobrar dele, porque isso vai ficar na memória nossa, da classe trabalhadora, o resto da nossa vida. Porque a gente ainda dorme ouvindo bomba, ouvindo tiro, por mais experiência que a gente tenha, ouvindo bomba, ouvindo tiro, e vendo aqui trabalhadores e trabalhadoras com lesões, que ainda vão ficar meses com essas lesões no corpo. É isso que a gente vem aqui e vai cobrar do governador do Estado, porque quem manda é o governador, na tropa e no secretário.
Muito bem. Regina Cruz ficou exatamente nos 3 minutos. Elimar Fabiano. O apelo é o mesmo, que fique nos 3 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Todos presentes, uma pena, né, o esvazamento do plenário. Mas a gente, como tem o tempo muito curto, né, eu já vou ultrapassar alguns momentos aqui. E eu até gostaria, se o presidente deixasse, eu gostaria de vir aqui dar o meu testemunho, vim de Curitiba, para mostrar como a gente foi aviltado, as sevícias que tem na minha perna aqui e também
com certeza no meu tórax. Foi a oportunidade.
Mas eu quero dar aqui o seguinte. Primeiro, os prelúdios daquela famigeração que ocorreu por conta das Forças de Segurança Pública foi um helicóptero azul, metálico. Eu já fotografei, não tenho aqui, mas são de origem particular, que basicamente não deixou ninguém de pé minutos antes, né, do início do tumulto. Eu localizei, eu fui servidor também da Segurança Pública, né, como investigador de polícia. Sou professor atualmente na rede estadual em sociologia. Reconheci alguns policiais infiltrados, inclusive até dou um nome aqui, eu vi o Bueno, vi o Batista, vi vários policiais militares à paisana, infiltrados na multidão, tá? Justamente o quê? Conversando com meninos, com uma série de pessoas que nós acreditamos que se teve alguma coisa, ela foi planejada, ela foi o quê? Inventada, porque esse Estado aqui, o Estado do governo Beto Richa, se mostrou nisso aqui, ele é um inventor de teatros. Só que um teatro o quê? Que acabou danificando a moral e o físico dos trabalhadores que lá estavam. Eu quero dizer também o seguinte, que as bombas de efeito moral, as bombas de pimenta, capsaína, as bombas de gás lacrimogênio, todas elas somaram mais de 2.000 explosões. Parecia Guernica, gente, né? Guernica, aquele quadro Salvador Dalí. E eu queria dizer também que, seguinte, segundo alguns peritos que nós já estamos conversando...
Um minuto.
Já estamos conversando, um alto grau de fósforo branco nessas bombas. Também gostaria de dizer aqui o seguinte, que as imagens colocadas aqui hoje mostraram que os policiais não atenderam a norma da ABNT, que manda a 45 graus o disparo de bala de borracha, no qual, até no meu tórax, né, é possível ver, qualquer pessoa que tivesse 1,60m ia acertar nos olhos, como foi do colega aqui. Então, foi uma violência planejada, tá? Porque está na ABNT, está na norma da ABNT. Outra coisa, a farsa dos black blocs. Black blocs, eu sou sociólogo, lá em Curitiba a gente faz estudos sobre isso. Minha tese de antropologia é sobre os black blocs. E a razão do black box é a depredação do patrimônio público. Não houve um vidro quebrado, nem no Tribunal do Júri do Lado, que estava aberto a todos. Não houve um vidro, nem dos pontos dos terminais. E mais, só para concluir.
Mais um minuto.
E mais, senhores senadores, senhores deputados, o nosso caminhão de som e toda a população estava com todas as viaturas vazias e os ônibus da PM estavam na frente da gente, não teve um pneu furado, não teve um vidro quebrado, absolutamente nada. Então essa tese de black blocs é a pior tese que eles poderiam ter. É melhor assumir o erro, né, do que ficar procurando pelo ovo. Então, outra coisa que nós queremos dizer aqui, ó, eu sofri isso. Após ser levado ao hospital, veio uma equipe de P2 me interpelar, perguntar o que eu estava fazendo, intimidando as vítimas no hospital. Inclusive, tem as imagens lá da intimidação. Houve até briga dentro do hospital. O que a gente quer também aqui colocar, a ocultação de provas. Como que pode, no Estado de Direito, você teve um confronto, sevícias, teve colegas que perderam a orelha.
Tem que concluir, amigo, senão os outros não vão conseguir falar. Sim. Eu tenho que chegar às duas horas.
Essa aqui é só uma denúncia.
Falta 4 minutos para as 2 horas.
Perfeito. Essa aqui é só uma denúncia que essa comissão tem que ver. Porque não foi feita a perícia criminal no local. A localística não foi feita. A perícia criminal nas roupas foi negada pela polícia judiciária, pela polícia civil. Né? Então, nós temos aí armas, objetos carbonizados que não foram periciados. Estão se perdendo essas provas que tem que incriminar esse governador que deu essa ordem esdrúxula contra o trabalhador. Então, peço aqui também esses pedidos.
Chega feito. Eu tenho que passar para os próximos. Tu vai usar todo o tempo sozinho. Tem mais 10 pessoas na fila e ninguém vai falar.
Não houve também.
Mas fala comigo no final dessa outra parte.
Nenhuma viatura
anunciada. Não adianta. O cara quer usar só o tempo ele. Valeu, valeu, valeu. Parabéns, porque entendeu aí. Eu estou acelerando aqui. Inclusive para poder dar esse dado em tempo real ainda. Correto. Tá bem. Só nós temos que aproveitar esse momento para dar a última informação, pessoal. Participaram pelas redes sociais em torno de 400 pessoas. Todos criticaram a forma como agiu o governo e a polícia do Paraná. Todas o em que chegou aqui e questionam ainda a falta do diálogo com os professores. Eu acho que é uma informação que mostra que o país todo está acompanhando e discorda desse ponto de vista. Também informo que foi aprovado por essa Comissão de Direitos Humanos, a exemplo da Comissão de Educação, um voto de censura em razão do que aconteceu no estado do Paraná por parte da Polícia Militar, enfim, e sob orientação do governo. Ainda nós queremos registrar os seguintes encaminhamentos. Baseado em tudo que foi dito aqui durante o dia de hoje, nós vamos tentar construir aqui um projeto na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, porque é possível, mediante a provocação de qualquer entidade a nível nacional, um projeto de lei com a finalidade de proibir o uso de armas letais e não letais e o uso de cachorros em relação às manifestações públicas. representar ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, denunciando os fatos ocorridos, conforme sugeriu a senadora Cleise Hoffmann, encaminhar ata e notas dessa audiência pública à Presidência da República, ao Ministério da Justiça e ao próprio Governador do Estado, solicitando que todos os fatos sejam devidamente apurados e os responsáveis punidos, inclusive com as manifestações que vocês aqui apresentaram. Agora, o último que eu chamei foi o Elimar. Agora, Darcy Frigo, coordenador da Plataforma de Direitos Humanos.
Senador, senador Paim, e companheiros e companheiras.
Sandeu o verde, está valendo.
É, né?
Então, está contigo.
Então, faço parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos e represento aqui também um conjunto de organizações da sociedade civil que constituíram, junto com outros movimentos e organizações sindicais e de direitos humanos, um comitê chamado Comitê de Direitos Humanos 29 de abril, para apurar os fatos. E gostaria, então, de solicitar que essa comissão, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, realizasse no âmbito do Estado do Paraná uma audiência pública para que todas as informações, os depoimentos fossem colhidos.
É preciso. Está pedindo uma audiência conjunta, Comissão de Direitos Humanos do Senado, da Câmara.
Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Isso.
Ou seja, fica nos encaminhamentos já, de minha parte, assegurado.
Tínhamos a informação de mais de 200 feridos e, desde o início, que eram entre 200 e 400, e hoje se confirmou que são pelo menos 392 já listados como feridos desse verdadeiro massacre, como foi dito aqui. E tem que rechaçar, acho que o Senado precisa saber disso, tem que rechaçar essa ideia de que haviam infiltrados dentro. Foi uma ação premeditada, e nós que acompanhamos esse tipo de situação, que violaram realmente os direitos humanos das pessoas. Há um parecer do Ministério Público, que essa noite eu listei, quais foram as violações, aquele parecer que foi entregue ao governo horas antes de iniciar a manifestação. Então, o direito de ir e vir, o direito de manifestação, a praça foi invadida. Falaram que os trabalhadores invadiram a Assembleia Legislativa. Não, a praça foi invadida pela polícia, porque a ordem judicial era apenas para dar guarida ao Parlamento. E o Parlamento não precisava de ordem judicial. O Tribunal falou ontem. O Parlamento teria prerrogativa para, dentro do seu espaço,
concluindo, tem um minuto.
Isso. Para fazer a segurança. Então, nesse sentido, eu queria reforçar essa ideia de que é preciso fazer uma ampla apuração e apurar a cadeia de responsabilidade.
Já estou pedindo para colocar nos encaminhamentos a tua proposta.
Isso. Não dá para aceitar, para concluir, senador, não dá para aceitar que a culpa é dos professores e dos policiais. Eu tive vários problemas com policiais na vida, na defesa do Senter. Aqueles policiais não podem responder sozinhos por o que aconteceu lá. Houve uma cadeia de comando, e essa cadeia de comando passa pelo governador, chefe da Casa Civil, secretário de Segurança Pública, que foi candidato a deputado, seu filho é deputado na Assembleia e tem politizado o debate. Tem dito que problema é porque é uma servidora, uma professora foi candidata do PT, mas ele foi candidato e ele politizou, ele se vingou da primeira manifestação também. E, por isso, eu acredito que é preciso uma ampla investigação de tudo o que aconteceu.
Muito bem, obrigado. Darcy Frigo. Luiz Fernando Rodrigues. O Luiz Fernando Rodrigues, secretário de Comunicação, Sindicato do Trabalho e Educação Pública do Estado do Paraná.
Boa tarde, senador. Boa tarde a todos e todas. Queria começar já, pena que o deputado Valdir Rossoni não está aqui, mas já denunciando o ataque que o governo do Estado, a partir do presidente da Assembleia, o secretário Francisquini, o próprio governador do Estado, vem fazendo a nossa entidade sindical em todos os espaços, como se aquela luta fosse só da PP Sindicato. São mais de 20 sindicatos de servidores que participaram. Ele fala que nós não sabemos ouvir o contraditório. Ora, o deputado Valdir Rossoni, quando presidente daquela casa legislativa, mandou os seguranças, em novembro do ano passado, isso tem vídeo, retirar os servidores à força, debaixo de porrada. E vem aqui dizer que a PP Sindicato não respeita o contraditório. Nós fazemos assembleia em estádio e as pessoas têm o direito de entrar. Quem não respeita o contraditório é quem não deixa o povo entrar na casa do povo. Isso sim tem que ser denunciado. É uma vergonha o deputado Ademar Traiano entrar com uma ação na justiça para impedir que as pessoas entrassem na Assembleia Legislativa do Paraná. O Frigo disse bem, a praça foi ocupada e invadida pela polícia militar a mando do deputado Traiano. Isso nós precisamos aqui deixar muito claro. O deputado Raul fez várias acusações aqui, várias constatações. Eu também quero fazer a constatação de que o Paraná nunca cumpriu a lei do piso como deveria. E este ano ainda não cumpre a lei do piso. O piso salarial reajuste de 13,01.
Eu já estou pedindo aqui, foi boa a tua lembrança. Ninguém tinha falado. Eu estava com isso na cabeça, mas não deixei passar. Que bote no encaminhamento, que a gente vai ter que trabalhar intensamente para que a lei do piso, professor, seja cumprida em todo o país, que a maioria dos estados não cumpre. Bela lembrança. Exato.
E o governador, o governo do estado do Paraná não cumpre, desde janeiro não cumpre o piso nacional, deve mais de 100 milhões de reais aos servidores públicos em promoções e progressões desde fevereiro do ano passado, atrasou o pagamento de um terço de férias, atrasou salários. Dia 1º nós estávamos lá na porta do Palácio, na posse, denunciando a falta de pagamento de rescisões de 29 mil pessoas que foram demitidas. Então, nós, os deputados, o deputado Rousseau não pode vir aqui nos acusar dessa forma. Só assim, para concluir, dizer que 90% das pessoas que foram atendidas, os mais de 400, não foram os 36 que o governo noticiou, 90%, senador, foram atendidos com ferimentos acima da cintura. Ferimentos graves, com bala de borracha, perfurações. Então, 90% das pessoas atendidas tiveram ferimentos graves. E foram atendidos pelas ambulâncias da Prefeitura, porque as ambulâncias do Estado estavam estacionadas atrás da Assembleia Legislativa para atender os policiais gravemente feridos com tinta guache. Isso é um absurdo e isso também precisa ser denunciado. O governo não prestou devido atendimento a essas pessoas. Nos impediram de ir até as pessoas e retirar as pessoas feridas. Continuavam jogando bombas nas pessoas, mesmo que se retirasse, e nós não conseguimos chegar perto. Eu estava no caminhão de som e fazia o apelo para que os policiais parassem, para que a gente pudesse resgatar os feridos. E em momento nenhum eles foram parados. Então há, sim, uma responsabilização do governador do estado, secretário Francisco Schini, o comando da PM e também do presidente da Casa Legislativa, deputado Ademar Traiano.
Muito bem, Luiz Fernando Rodrigues, que lembrou a importância do piso salarial, que não é cumprido ainda hoje. De manhã eu acompanhava uma entrevista onde era dito que de 35 países no mundo pesquisado, o Brasil ficou em 14º lugar. Entre aqueles que mais mal pagam os seus professores, atrás do México, do Chile. E a história do piso, né? Que qualquer um estagiário, com todo o respeito que eu tenho ao estagiário, eu tenho no meu gabinete, o salário dele é maior do que o piso dos professores. E eu vi uma entrevista, no caso, que era do Rio de Janeiro. Elisimara Goulart está presente? Ok, vamos em frente então. 7, Petrusca.
Deputado, só queria. Eu não vou fazer longa pausa, só queria dizer o seguinte: fala no microfone.
A Petrusca se encontra? Então vamos lá, pessoal.
Só um pouquinho. É o seguinte, o pessoal tem falado aqui das dificuldades que teve do atendimento médico. Eles atravessaram um ônibus impedindo que as ambulâncias do SAMU adentrassem. O jornalista, por exemplo, teve que ser carregado até a prefeitura numa distância muito longa. Eu acho que isso tem que entrar também como forma de denúncia, porque é um absurdo o que aconteceu, as pessoas feridas não poderem ser atendidas e terem que ser carregadas no braço.
Muito bem.
Por outro.
Valeu, Petrusca. Agora, então, por fim, a Márcia Capelletti. Ah, tá, isso foi a Elisimara. Agora a Petrusca. Vamos lá. Sindicato dos Agentes Penitenciários.
Boa tarde aos presentes. Eu gostaria de dizer que eu fico feliz, em nome da categoria dos agentes penitenciários, de ver essa iniciativa por parte do governo federal, do Senado, dos deputados, em apurar o que realmente aconteceu lá naquele dia. porque no nosso estado, e aqui eu representando os agentes penitenciários, como parte das 20 entidades sindicais que integram o Fórum das Entidades Sindicais, que não tinha só a APP, e sim todos os servidores públicos do Estado, nós temos visto as declarações por parte do governo sendo sempre no sentido de tentar criminalizar as pessoas que participaram daquela manifestação. Em nota da PM, chegamos até a ver o nome a categoria dos agentes penitenciários sendo comparados aos Black Blocs, que eles resolveram culpar desse movimento apenas porque usávamos preto, que é a nossa vestimenta do trabalho, um colete preto surrado que o Estado deu desde que nós entramos no sistema, e só porque a gente usava aquele colete nós fomos comparados a subversores. Estamos passando agora por uma tentativa de caça às bruxas aos nossos servidores que participaram das manifestações e aos outros que aderiram às paralisações dentro das unidades em prol do movimento ou em prol da segurança das unidades prisionais do Estado do Paraná. E eu espero que os encaminhamentos tomados aqui nessa audiência de hoje vão além de apenas identificar quem foram os verdadeiros culpados dessa ação, mas que também nos ajudem a lutar contra um governo repressor que vai continuar nos reprimindo. Essa informação de que o secretário de Segurança caiu, a nossa esperança é que o próximo secretário de Segurança não continue agindo da mesma forma que o governo tem agido. Porque nós não conseguimos acreditar que a culpa foi exclusiva do comandante ou do secretário de Segurança. Nós sabemos muito bem que tudo o que aconteceu lá foi meticulosamente preparado e foi assistido também de cima do palácio do governador. E ele poderia ter impedido aquilo se ele quisesse. O que nós sofremos lá não tem só um culpado, concluído. Não. Eu gostaria de manifestar, em nome dos agentes penitenciários, o repúdio às ações repressivas que vêm acontecendo pós-manifestação na nossa categoria. Muito obrigada.
Muito bem, Petrusca. Márcia Capelletti, última escrita. Pois não, Márcia.
Oi, é uma pena. Eu primeiro quero agradecer essa oportunidade que nós estamos...
Só esclarecendo que todo vídeo completo vocês receberão cópia, do início ao último minuto, o que não está nesse momento, mas eu vivo, que iniciou a sessão lá do plenário, mas nós temos, enquanto eu não encerrar a audiência pública, tudo será remetido para as autoridades competentes.
Eu quero agradecer todos aqueles que possibilitaram esse encontro. Mas quero me dizer sentido também por estar aqui fechando uma discussão tão importante e ter, infelizmente, ouvido tanta coisa que a gente não precisava ouvir, repetitiva, inclusive, por 15 minutos de pessoas fazendo campanha política. Eu não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui para relatar o que nós passamos, mas muitos já fizeram. Eu realmente estou vendo a condução da mesa, mas eu fui uma das atingidas durante o confronto. Eu estava na linha de frente, segurando as barras improvisadas que a polícia colocou já no meio da rua. Durante todo o tempo, desde o período da manhã, eu me aproximava dos policiais para conversar com eles e para perguntar se eles estavam sendo alimentados, se eles estavam recebendo água, porque nos episódios de fevereiro, os policiais, inclusive, não recebiam alimento. Nós tínhamos ordem judicial, sim, para entrar. E fomos impedidos mesmo assim. Bom, tudo já foi falado, então eu fiz pequenas anotações, pontuações que eu gostaria de colocar. O Estado, na verdade... Eu já passei todo o meu tempo? O Estado, na verdade...
3 minutos, mas eu seguei tolerante com você. Você é a última escrita.
Por favor, muito obrigada. Diferente do que foi colocado aqui, O governo Richa não depositou, durante o seu governo anterior, de 4 anos, nenhum centavo na nossa Paraná Previdência. Portanto, o dinheiro que está lá é nosso, foi descontado mensalmente dos nossos salários. Ele não está simplesmente usando o nosso dinheiro. Quando ele fez a campanha para a sua eleição em 2011, durante a campanha ele afirmava com todas as letras: o Estado está com as contas em dia. 3 meses depois, após assumir o Estado, ele disse: o Estado está quebrado. De quem era a culpa, se não dele, que governou o Estado pelos 4 anos anteriores? Quando a gente fala, alguém falou aqui sobre privilégios dos servidores públicos. Enquanto nós estávamos lá na manifestação do dia 12, pedindo pagamento de férias, de atrasados dos servidores públicos, o judiciário estava do outro lado da avenida se concedendo um auxílio moradia de R$ 4.300 por mês para cada um dos membros do judiciário. Portanto, não é apenas o executivo, o legislativo, mas também o judiciário.
Tem que concluir, porque senão...
Desculpa.
É que vai iniciar agora a instalação da CPI contra o assassinato de jovens brasileiros.
Sim,
eu sou relator, eu tenho que estar lá. Eu não vou almoçar e vou para lá.
Sobre a CPI, foram instaladas na Alep, o número máximo de CPIs para que nós não pudéssemos pedir CPI sobre o Paraná Previdência. E só para fechar, eu vou lembrar uma frase do Oswaldo Montenegro: eu trabalho com cidadania e com poesia, e foi isso que eu fiz durante todo o tempo. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. É isso que eu espero de todos nós.
Muito obrigada. Bem, Márcia Capelletti. Eu vou fazer a leitura dos encaminhamentos finais agora, inclusive com uma sugestão aqui de sua, Márcia. Então, primeiro, que a comissão trabalhe na forma tal de construir um projeto de lei para que fatos como esse não se repitam mais e nós não tenhamos que manifestações públicas sejam tratadas com cão, pitbull, enfim, e com armas. Dois, representar ao sistema internacional de direitos humanos, denunciando os fatos ocorridos conforme sugerido pela senadora Cleice Hoffmann. 3. Encaminhar ata, vídeo, notas taquigráficas desta reunião à Presidente da República, ao Ministério da Justiça e ao Governador, ao Governo do Estado do Paraná, solicitando que os fatos sejam devidamente apurados e os responsáveis punidos. Realizar diligência no Estado do Paraná em formato de audiência pública com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e, consequentemente, aqui só complementar, da Comissão de Direitos Humanos do Senado e da Câmara. 5. Trabalhar intensamente com todas as forças possíveis para que a lei do piso salarial dos professores seja cumprida. Fazer gestões junto ao governo do Paraná para que retome imediatamente as negociações com os professores. E, por fim, pela proposta aqui da professora Márcia, todo o apoio à CPI sobre a Previdência no Paraná. Esses encaminhamentos serão aprovados na próxima reunião deliberativa dessa comissão e tomado todas as previdências no sentido de que os encaminhamentos sejam, de fato, efetivados. Agradeço. Agradeço a todos vocês a presença. Entendo que essa comissão cumpriu o seu papel e, consequentemente, essa audiência pública. É bom lembrar que iniciamos às 9 horas da manhã. Estamos terminando a audiência pública às 14 horas e 18 minutos, ou seja, às 2 horas e 20 minutos da tarde, praticamente. Eu quero só dizer que eu entendo, e vocês têm que entender,
que havia votação na Câmara dos Deputados das MPs, os deputados tinham que ir para lá, o plenário do Senado tinha que iniciar às 14h e os senadores tinham que ir para lá. Eu fiquei aqui acompanhando, naturalmente, os últimos depoimentos, porque acho importante, como presidente da comissão, que eu ficasse aqui dando todo o apoio que vocês merecem. E vamos todos nós trabalhar, rezar, torcer e nos mobilizar para que fatos lamentáveis como esse acontecido no Paraná não se repitam nunca mais no Brasil e no mundo. Quanto à posição, eu quero só reafirmar, do governador ter mandado para cá, como disseram aqui, um assessor e nem sequer um secretário representando, isso mostra a consequência dos atos que ele está fazendo. Só isso, de não mandar sequer um secretário para cá que respondesse pelo governo do Estado, eu, de fato, achei lamentável e um equívoco histórico, com todo respeito ao jovem que estava aqui e ficou, digamos, fazendo pela vida. Mas seria muito mais importante para o próprio governo do Paraná que mandasse para cá, no mínimo, um secretário de governo. Abraço a todos vocês. Está encerrada a nossa audiência pública. Viva, viva os professores no Brasil e no mundo. Um abraço a todos.